Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e convidados que nos acompanham nesta tarde, início de noite, aqui no Senado Federal. Nós estamos na dependência de uma sessão do Congresso Nacional para examinar a LDO e examinar os vetos presidenciais a matérias muito importantes, entre elas o veto que se consubstanciou depois de um trabalho intenso de todos nós sobre a emancipação de municípios no Brasil. Levantou-se um debate muito grande em torno dessa matéria, por conta da ideia de que, ao emancipar um distrito, transformá-lo em município, geraríamos uma despesa de tal monta que inviabilizaríamos o Estado e até o país. Aparecem essas coisas no Brasil. Acontecem esses debates pelo Brasil. De que a emancipação de uma região, às vezes de um município, distante da sede, que tem todas as condições de se autogovernar, mas que está dependendo da sede do município. No meu estado, tem distritos que estão a 20, 30 quilômetros da sede, que já se transformaram numa cidade média do meu estado, e não conseguem se transformar em município, por conta desse debate equivocado que nós estamos tratando, tanto no Congresso Nacional, mas também com o Executivo, de que essa emancipação desse distrito causaria impacto de tamanha envergadura, que tem inviabilizado a consumação desse projeto de lei que tramitou num bom debate aqui no Congresso Nacional, resultou em uma proposta que veio da própria Presidência da República, depois emendada no Congresso, sofreu novo veto e agora temos que examinar esses vetos todos aqui no Congresso Nacional. Mas, senhor presidente, quero tratar também de que essa dificuldade do Congresso Nacional cria um problema. Porque precisamos, você imagina você iniciar o governo, porque a presidente foi reeleita, mas é um novo mandato, é um novo governo, e nós precisamos iniciar este novo governo com o orçamento aprovado. As dificuldades para uma nova equipe, você imagina um novo corpo de ministros que vão assumir este novo mandato da presidente Dilma Rousseff, chegarem no governo sem ter orçamento, sem ter os recursos para um conjunto grande de programas que estão em andamento no país inteiro. Então, esses problemas nós temos que enfrentar, o Congresso Nacional tem que enfrentar, garantir a reunião do Congresso Nacional, que temos que ter um entendimento entre o presidente, evidentemente, da Câmara e do Senado. A convocação depende do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, mas é um acordo político entre Câmara e Senado para viabilizarmos a votação dessas matérias tão importantes. Cuidar dos vetos, abrir a pauta do Congresso Nacional e votar a LDO e o orçamento da República. Temos questões que às vezes podemos dizer simples, como a questão dos profissionais que atuaram durante tantos e tantos anos conduzindo os brasileiros por esse território imenso, da Varig e de outras instituições da aviação civil brasileira, mais especificamente da Varig, que ganharam em todas as instâncias. Terminou que o executivo mandou um PLN para ser examinado pelo Congresso Nacional. A Comissão de Orçamento examinou no dia de hoje. Estes homens e mulheres se mobilizaram do Brasil inteiro. E aqui chegando, se depararam com a ausência de acordo político que permitisse a votação desse PLN. Veja, senhor presidente, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E estes homens e mulheres têm sofrido. Eu acompanho esse debate com o senador Paim, especialmente, desde a Câmara dos Deputados, quando éramos deputados federais. Nós já atravessamos cerca de 12 anos discutindo esse tema. Agora, resolvemos parcialmente no judiciário, resultou de uma medida do governo e está nas nossas mãos, nas mãos do Congresso Nacional. Eu tenho a opinião que devemos dar celeridade, devemos correr para aprovar esse PLN, que garante essas conquistas que foram frutos de um grande embate dos profissionais da aviação, especialmente da Varig. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de, saindo do tema Congresso Nacional, sem, evidentemente, poder dispensá-lo, porque um projeto, uma medida provisória do governo federal recebeu emendas que eu produzi debatendo e discutindo com setores importantes da produção de energias renováveis no Brasil, especialmente as energias eólica, solar, mas outras áreas de produção de energia. O governo propôs a medida provisória 656 e nela fizemos duas ou três emendas. Essa emenda, o relator, se não estou enganado, é o senador Eunício Oliveira, importante senador do estado do Ceará, acabou de disputar a eleição do nosso estado, uma eleição acirrada, onde foi eleito o também deputado parlamentar Camilo Santana, deputado estadual, a quem cumprimentamos, numa disputa muito acirrada com o senador Eunício Oliveira, que, digamos, teve uma votação expressiva, fruto da vontade do nosso povo, o eleito foi Camilo. Eunício continua aqui conosco. E continua aqui conosco com essa responsabilidade. Vai relatar essa importante medida provisória 656. E nela, porque ela trata de desoneração de determinadas áreas da economia nacional, nós oferecemos duas a três emendas simples para desonerar a área de produção de energia renovável, que é muito importante para a economia brasileira. O Brasil, vai ficando claro, não é que nós vamos dispensar a produção de energia hidrelétrica. Pelo contrário, ainda há muito o que fazer na produção de energia hidrelétrica no Brasil. Mas as energias novas, especialmente a eólica e a energia solar, são, digamos assim, uma espécie de futuro aberto para o Brasil. E a nossa região, a região nordeste do Brasil, todo o Brasil tem muita energia, tem muito potencial de energia solar, mas a maior reserva, digamos assim, para a produção de energia solar está no Nordeste brasileiro. É tanto que a primeira experiência em produção comercial é da cidade de Tauá, lá no estado do Ceará, no nosso Ceará. E pode ampliar ainda mais. Dos leilões ou do leilão de energia solar que tivemos agora, três projetos no meu estado foram contemplados. Portanto, tanto na energia solar como na energia eólica. E uma experiência que estamos vivenciando. Aliás, duas grandes experiências. Uma que é efetivamente experiência, que é energia de maré. Também ali está o projeto experimental que reúne um conjunto de universidades brasileiras, estão com um projeto experimental lá no estado do Ceará. E um outro, que é a produção de biocombustível a partir da microalga, utilizando os espelhos d'água das barragens espalhadas pelo Nordeste inteiro. Claro que também podem ser produzidas em outras regiões, mas naquela região, a insolação e aqueles espelhos d'água, além de abastecer as populações do Nordeste brasileiro, também podem produzir biocombustível a partir de microalga. Então, esses setores da economia, nós temos que buscar discutir, debater e examinar como apoiá-los no sentido de permitir a ampliação da produção de energia eólica e solar em nosso país. O espaço é extraordinário, é imenso. E essas iniciativas precisam ser acolhidas pelo Congresso Nacional. O mecanismo que apareceu e que surgiu à nossa frente foi a medida provisória 656. E é ali que nós buscamos oferecer a nossa proposta. Está aqui. Vamos ampliar o potencial de produção de energia renovável, limpa, que é a energia solar, que é a energia eólica, que já está na nossa mão, que nós já temos um grande parque no Nordeste brasileiro. O maior produtor é o estado do Ceará, mas o nosso vizinho Rio Grande do Norte está ombro a ombro com o estado do Ceará em produção de energia solar, em energia eólica, especialmente a eólica, que já são parques consolidados. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar o apoio desta casa, do Senado, e também o apoio da Câmara dos Deputados, porque é uma matéria do Congresso Nacional, votado separadamente nas duas casas, mas o seu parecer é numa comissão mista de deputados e senadores. Portanto, eu gostaria de fazer esse registro, porque trata-se de medidas para ajudar o meu estado, o Ceará, mas ajudar o Nordeste inteiro e ajudar o Brasil, porque essa produção de energia alternativa fortalece a economia nacional, oferece a alternativa. Ora, se os ventos querem nos acudir da falta d'água, nós não podemos dispensá-lo e ajudar a energia importante e renovável, que é a energia eólica. E se o sol escaldante, que dificulta a manutenção de mananciais tão importantes no Nordeste e agora mesmo no Sudeste, então nós temos que aproveitá-lo. Vamos transformar esse sol escaldante em energia. E aquela água que precisava para mover as turbinas das geradoras hidrelétricas, nós vamos usar para o povo beber e para irrigar e produzir alimentos, dispensando um pouco a produção de energia a partir de hidráulica. Eu acho que é essa combinação fabulosa que nós podemos fazer no nosso país. Portanto, senhor presidente, senhora presidente, eu gostaria de solicitar o apoio do Congresso Nacional, dos senhores deputados presentes na comissão mista, que vai examinar o mérito e também a constitucionalidade da medida provisória 656, para que acolha as proposições que ali ofereci, porque elas têm esse sentido, elas têm este caminho de buscar fortalecer a economia nacional, a economia brasileira, ofertando mais energia solar, mais energia eólica, mais energia alternativa e energia limpa para o povo brasileiro. Por último, senhora presidente, também quero solicitar ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos que possa pautar projeto de lei de minha autoria, que está nas mãos da eminente senadora Gleisi Hoffmann, que trata da política de salário mínimo do nosso país. Essa política do salário mínimo, ela foi fruto de um grande debate entre as centrais sindicais e o governo, inicialmente do presidente Lula, e na sequência da presidente Dilma. Transformou-se em uma lei. Isso é muito importante, muito significativo, porque tem permitido que o salário mínimo tenha recomposição inflacionária e aumento real. E é esse salário mínimo que é a base digamos assim, da sustentação desse grande mercado interno brasileiro. A gente imagina que são os milionários que são os capazes de sustentar o mercado nacional. Pois não é, não. Quem sustenta e dá força a esse grande mercado brasileiro é a recomposição do salário mínimo com aumentos e ganhos reais. E é por isso que nós gostaríamos de ver aprovado ainda neste período legislativo essa importante proposta, que eu tomei a iniciativa, mas que é o Congresso Nacional, porque esse debate se deu no Congresso Nacional, foi para o Executivo, voltou para o Congresso Nacional. Então, nós estamos com essa possibilidade de fazer valer essa política de recomposição do salário mínimo até o ano de 2019. Então, eu gostaria também, senhora presidente, de apelar para que a gente pudesse dar mais longevidade a essa política que tem sido muito benfazeja para a economia nacional e, evidentemente, para o povo que produz a riqueza brasileira. Muito obrigado, senhora presidente.